Tem aí o São Paulo com 6 brasileiros, claro. 3 Libertadores, 3 Mundial. A história só não ganha jogo mais não, hein?
A vantagem, tá bom, hein? A vantagem dessa primeira meia hora do programa é que finalmente vocês concordaram. Flávio Prado e Nilson César. Rapidamente, a gente vai para um intervalo e já volta dando sequência ao nosso Esporte em Discussão para você. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, pulamos de São Paulo e Mirassol aqui, aí o Nilson jogou pra cima o negócio do Neymar, que não vai ser nunca melhor do mundo, e surgiu a conversa dita pelo Cristiano Ronaldo nas últimas horas. Aproveitando esse gancho, nessa parte do programa, já já vamos falar de Palmeiras e Santo André, que é o próximo jogo. Aproveitando esse gancho. O Cristiano Ronaldo, campeão italiano, né, disse que nessa temporada que não teve escolha, por motivos óbvios que nós já falamos, de melhor do mundo e tal, ele afirmou ser o melhor do mundo. Eu discordo dele, porque eu votaria no Messi. Mas não importa, ele é espetacular. Né? Concorda com ele, Flávio? Não.
Eu acho que foi um ano muito, muito atrapalhado, né? Difícil. Se eu fosse ele, eu falava que era eu, claro. Se eu fosse o Messi, eu falava que era o Messi. Mas acho que foi um ano muito, muito atrapalhado, um ano muito... O maior campeonato do mundo, que é a Premier League, o jogador que foi considerado o melhor de todos foi o Henderson. Na verdade, foi o De Bruyne, mas ele não ganhou o campeonato. Então, foi um ano muito complicado, né? Não seria nem óbvio. Aí você vai pelo costume, né? O Messi e o Cristiano Ronaldo. Mas realmente não... Acho que o ganhador da Champions, o cara que se destacar, vai ser o melhor da temporada.
Mas é muito legal porque o Barcelona disse, olha, a gente compreende perfeitamente a não entrega do troféu, mas todo mundo sabe quem é o melhor do mundo, se referindo ao Messi.
Isso aí, professor, vai chegar no Bayern de Munique, os caras vão dizer o Lewandowski.
É o Lewandowski. Claro.
Vai chegar no Tottenham, o Mourinho vai dizer que é o King.
E pro Vampeta?
Pra mim, se ia definir quem ganhasse a Liga dos Campeões. Porque ali tem cara, ó, se ganha o Bayern de Munique, o Lewandowski, ele foi campeão alemão.
Que foi artilheiro.
E artilheiro também. Aí se der Barcelona, dá Messi, o campeão da Liga. Se der Manchester City, De Bruyne. Sim. Se der Real Madrid, Benzema.
Isso tá mais difícil.
Né? Não.
Mas tudo bem, mas
não.
Pode dar, claro.
Se der Real Madrid, pode dar o Benzema, que foi campeão espanhol.
Claro. Nesse critério.
Se der Paris Saint-Germain, pode dar o nosso menino ou o Mbappé.
Não, tem que ser o nosso menino, porque não, seria uma punhalada.
A gente não sabe se vai jogar. Porra, né?
Mas o Mbappé...
Se machucou grave.
Ainda bem que não teve... Não, Nilson, assim...
Lesão maior.
Nosso maior, né? Não. Ele pode até jogar a Copa final agora da Copa da França.
Com ajuda
do Lyon. Que importante. Então, professor, o Mbappé você tem que botar no palio também.
Claro.
Dependendo do que faça na final,
claro.
Ele tem peso para isso.
O que eu acho assim,
então,
que
tem tá os times, do, os
tá
times
muito,
que estão
parecido, né?
Os times que estão na Champions League tem um representante, cada time tem o seu jogador representando.
Claro.
Flávio,
Cristiano,
vou passar pro Nilson. Tá. O Vinícius Yuri diz o seguinte: Flávio, concordo com tudo que você diz no programa. E ele falou 10 vezes aqui. Só quero dizer que há muita gente que concorda integralmente com você.
Tem gente de bom gosto, né?
Agora
eu gosto de ver uma partida.
Tem tonto também,
Tem Água Santa e Mirassol.
Tem que jogar Corinthians.
Ouvinte não é tonto, meu amigo.
Campeonato Paulista com Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos.
Nós não temos ouvintes tontos.
Ah, isso é coisa de tonto. O seguinte. Cristiano Ronaldo, além de ser campeão, mas campeão pela Juventus, é meio café com leite, né? Pera um pouco, mas a Juventus ganhou o nono ano seguido.
Você não quer que seja
então, sua seria bom. Na Itália tinha que botar lá o campeão é o vice. Tinha que criar uma regra nova na Itália. É que nem o basquete americano masculino, né? Medalha de ouro a gente sabe quem é. Basquete masculino americano é medalha de ouro. O vice deveria ficar com a medalha de ouro. Então, na Itália, o vice-campeão italiano, ele deveria ser considerado campeão. Porque é um campeonato sem graça. E o Juventus...
Ganhar é ruim.
Não, é 9 vezes seguidas. O problema é que o legal do Cristiano é que ele bateu o recorde de artilharia. Sabe?
Então, aí o Nilson César deles mostrou o gol do Cristiano Ronaldo subindo quase no teto. Acompanhe.
Higuaín e Ronaldo dentro a saltare. Il traversone sul palo lungo verso Ronaldo! Quanto ha saltato Cristiano Ronaldo, la Juventus è in vantaggio al minuto numero 45, uno stacco pazzesco alla Michael Jordan, 2-1 per la Juventus, Cristiano Ronaldo.
subiu. Quem assistiu pelo nosso canal.
Você sabe que o Cristiano, essa subida do Cristiano é um negócio impressionante e não é a primeira vez que ele faz isso. Só que foi feito um estudo por exceto hoje o equipamento ele consegue levar. O Pelé, 1,71m, claro, quase 10 centímetros menos, subia mais. Incrível, né? Não,
mas aí você tá falando.
Não, mas é só uma informação mesmo, de verdade. Pelé tinha 1,71m. O Cristiano, ele, eu acho que é 1,85m, 86m, mas o Pelé chegava mais alto que o Cristiano. Não,
mas
aquele lance contra a Itália, aquele gol que ele faz contra a Itália
na final da Copa,
ele sobe mais que o Cristiano. É só pra citar um pouquinho de como a coisa...
Não, mas
como
o Pelé é um ET, esse é um ET que não se compara. Esse não conta.
Cristiano também. Põe
de novo o Nilson aí.
A burrice é... O Nilson Cesare, por favor.
É lindo de ver.
Eu queria pôr o Nilson narrando, acho que não deu tempo.
É lindo de ver o
quando Cristiano. Tiver o quê, você me dá um toque.
É o tipo do cara que a gente que hoje, né, o tempo passou, a gente
fala... Tá ok agora? Então vamos ouvir de
olha
novo
dele, vai,
o Cesare.
Alexandro, Higuaín e Ronaldo dentro a saltare. Il traversone sul palo lungo verso Ronaldo! Ronaldo! Ma quanto saltato! Cristiano Ronaldo! La Juventus è in vantaggio! Al minuto numero 45! Uno stacco pazzesco! Cristiano Ronaldo!
Como é que... Ele citou o Michael Jordan e eu vou confessar pra você, fiquei arrepiado. Este é o nosso esporte. É isso aí, Lojas 100, ainda bem que tem, grande Lojas 100. Atenção, só um segundo, Nilson, por favor, porque o Pedro Marques tem a informação que o Gustavo Gomes parece que está em rota de colisão com o Palmeiras. Vamos ouvir o nosso Pedro Marques.
O Palmeiras corre contra o tempo para acertar a situação do zagueiro Gustavo Gomes, que está sem contrato desde o dia 30 de junho. Entre o clube e o Milan, tudo certo. Acontece é que o staff do jogador pede uma valorização salarial por conta de uma cláusula no contrato que prevê uma readequação em caso de alta do dólar. Nessa cláusula, o Palmeiras se comprometeu a reajustar os vencimentos do zagueiro caso houvesse uma flutuação cambial superior a 10%. O salário de Gomes é feito com base no valor de 2018 da moeda norte-americana. O staff do jogador cogita rescindir o contrato na justiça e pode acionar o Palmeiras nas próximas horas. O departamento jurídico do Verdão entende estar protegido por uma espécie de pré-contrato já assinado entre as duas partes. Agora, o Palmeiras tem pela frente o Santo André nas quartas de final do Campeonato Paulista.
Bom, é nessa hora que agora o Departamento Jurídico do Palmeiras vai decidir o que vai fazer, que ele pode entrar na justiça contra o Palmeiras. Nos últimos tempos nós temos muitos processos trabalhistas nos clubes, pelos mais diversos motivos, atrasos salariais, essas coisas todas aí, né, Flávio? Gustavo Gomes, que é um jogador importante.
Basicamente é o quê? Como disse o Pedro, ele fez um contrato com uma revisão em dólares nesse período. Aí veio a pandemia, o dólar escapou, foi lá para a lua, e ele quer o valor atual, né? Ele quer o valor em dólar, ele quer dólares. E o Palmeiras falou, mas o dólar saiu do controle e quer diminuir, e ele não aceita. Basicamente é isso. Ou seja, os dois têm as suas razões. O Gustavo, ele acertou em dólar, para ele o que interessa para ele é dólar, ele é paraguaio. Que raio ele vai fazer com reais?
É isso.
Então ele tem que ter dólar. Mas subiu muito real. Problema do real. E o Palmeiras pro seu lado também, pô, caramba, subiu muito. Como é que nós vamos fazer?
Professor, então... eu já vi isso lá atrás no Corinthians com Gamarra Gamarra e Rincón, né? Tamo no grupo lá e o Gamarra...
Um paraguaio e outro colombiano.
Aí o Gamarra e Rincón veio e falou pro Evaristo. Evaristo era treinador. Falou, Evaristo, não vamos jogar que Corinthians não quer pagar. Aí Evaristo, mas como não quer pagar? Não, nosso contrato é em dólar. E Corinthians quer pagar o dólar do dia que assinamos o contrato. A gente quer receber o dólar do dia do pagamento. Aí Evaristo falou assim, vocês estão certos, vai lá brigar com a diretoria pelos seus direitos.
Legal,
Evaristo. Todo grupo estamos do lado de vocês.
Calma, deixa eu acabar a história.
Quando o Rincón e o Gamarra deu as coisas, falou, tá vendo? Dois gringos, filho da puta, quer arrebentar com o nosso trabalho. Saiu, né, pô?
Eu sei que ele...
Eu tô contando a história que aconteceu lá. Ele lembro só isso. Assim.
Ele falou palavrão, mas é aquele palavrão cenográfico que encaixa na história.
A história foi
ofensivo.
Falou assim, quer atrapalhar o seu
trabalho.
Eu
aqui elogiando Evaristo,
então,
pô.
Assim, eu já acho que cada um tem que ver o seu dinheiro.
É a precipitação.
Cada um tem que ver o seu dinheiro.
Tem que ser o seguinte, o contrato tem que ser o seguinte, Flávio. Vamos supor que seja 10 dólares. Quando assinar é 10 dólares no dia que assinou o contrato.
É, mas o valor. Não foi feito assim,
né? Não foi assim, falou 10 dólares, então 10 dólares
atuais, é o dia do pagamento. Gente, precisa entender que o cara, ele vive a vida dele... tá sendo moldado em dólar. Ele é paraguaio, ele não é brasileiro, não vai morar aqui. Então, real pra ele não interessa, não adianta.
Tudo bem, Flávio.
Então, ele
recebe real, Flávio. Ele recebe
eu
real.
Sei, mas o mas valor é o dólar do dia.
É o equivalente. Vamos supor
que ele queira pegar e transformar isso em dólar pro futuro dele. Se tá feito assim, eu acho que ele tem direito de pegar. Aí o Palmeiras tem direito porque fugiu, escapou? Também tem. Mas é uma questão a ser discutida juridicamente. Mas não é nenhum absurdo que ele tá fechando.
Eu acho que se o clube tivesse...
E também não é nenhum absurdo o clube dizer pra ele que, olha, pera um pouquinho.
Que fugiu, é isso.
Quando a gente fez o contrato, a gente até estava prevendo um aumento ou uma diminuição do dólar, mas dentro de um mercado sem a pandemia. Como criou-se um problema absolutamente inesperado, vamos discutir melhor.
É isso.
Então, o julgador, o juiz, tem casos iguais na justiça hoje.
Eu já acho.
Ele está levando em consideração os dois argumentos, como você falou, claro. Mas vai chegar no meio termo.
Mas aí é que tá. Ele é paraguaio. Então, para ele morar no Brasil, morar na Europa, em qualquer outro lugar, tanto faz. Se ele tiver a proposta de fora, ele vai receber o dólar no valor que ele tinha com o Palmeiras. Ele não é obrigado a ficar.
Então, gente, eu mandar pro Palmeiras, não é obrigado a ficar ou não. Vocês só não estão discutindo o que eu acho o principal a ser discutido. É a questão de interesse. Palmeiras não está tendo interesse no rapaz mais.
Eu acho que tem sim.
Não, se tivesse interesse...
É bom jogador.
Espera um pouquinho. Se tivesse interesse, você faz um acordo.
Mas o
que ele está chamando o Palmeiras é para um acordo. Ele está chamando o Palmeiras para um acordo. O que ele está reclamando é que ele não foi chamado por ninguém. Então... Isso daí, ele falou que vai à justiça porque o Palmeiras não chama ele pra conversar. Então o cara tem que chamar. Ó, atenção, a diretoria do Palmeiras chama o Gustavo, o empresário dele. Ó, vamos acordar aqui. Isso disparou o dólar. Foi lá às 6 e pouco. Então vamos fazer assim?
Eu respeito.
Vamos fazer o dólar assim? Vamos botar no papel?
Assim,
vamos corresponder
assim? Acho que o Palmeiras deve ter falado com ele alguma coisa.
O que eu li aqui, que ele
mas
tá
é
indo...
impossível, o cara chega lá todo dia e não fala com o cara.
Não, então aí que tá, ele tá reclamando essa ausência.
Ele deve ter informado.
Sim, olha, mas essa ausência isso. Do Palmeiras em procurar.
Acho que os dois então, têm os seus lados e se não tiver interesse, ele vai ter mercado.
É o que eu tô dizendo, se o clube não tem interesse, no mínimo tinha que chamar o cara e falar, ó, nós não queremos mais, ponto final e acabou. Agora, se tem interesse, vamos chegar a um acordo aí.
Ele não trabalhar mais no Palmeiras, não vai faltar clube. Se ele sair do Palmeiras, o Palmeiras não vai acabar.
Eu sei.
Então é uma questão de. Acabou, tem interesse
por
tem
falar. Que... Por então, falar,
é interesse aí,
o Palmeiras não vai acabar. O Palmeiras pode enfrentar a turbulência, eu acho, se tomar a cacetada do Santo André. Deixando esse Campeonato Paulista, que pro Palmeiras é importante.
Faz um tempão que não ganha.
É isso aí. Então, Nilson.
2008.
É. Então, Nilson. Vai, Palmeiras anos. E Santo André. O que vai acontecer? O Palmeiras. Teve um sufoco aí do Água Santa, não teve?
Nossa, até roubaram o final lá. Pênalti inexistente.
Não, Mauro Betti ficou maluco.
Não, pênalti inexistente.
Ficou maluco.
Palmeiras Água Santa, o jogo. Você vai do jeito que você gosta. Do jeito que você
só
gosta.
Só Água Santa.
Palmeiras e Santo André. Do jeito que você gosta.
Vai pros pênaltis.
Pênalti. Vai ser aquele empataço legal. Paulo Roberto é especialista nisso de dar uma fechada na casinha ali atrás, só jogar no contra-ataque. Né?
Palmeiras comemora a goleada.
Nada, aí não vai comemorar a goleada, porque vai ter osso duro, vai ter um treinador duro de ser batido. É duro. O time adversário ganhar do time do Paulo Roberto, quando ganha é 1-0 e apertado.
Fala, Paulo.
É verdade, tá bom. É sério.
Beleza.
Então, prazer. Eu acho que o Paulo.
Eu tá acho falando você, com o Paulo aí. Deixa eu só falar. Fala, Paulo Roberto.
Menos?
Não, foi bem mesmo no São Bento, você foi ótimo. Oh, subiu, todo mundo gosta de você. Você faz um trabalho bom. E outra coisa, você perdeu vários jogadores. Tá equilibrando aí, né, Paulo?
É.
Grande, Paulão. Lembra lá? Churrascaço em Sorocaba. Agora, isso
posto. Já foi na área molhada várias vezes.
Como é que é?
Me dá um prejuízo.
Eu falo, Nilson, ele pediu pelo amor de Deus pra você falar que o jogo vai ser muito difícil.
Não, Paulo. Paulo sabe disso. Time dele, quando entra, é complicado de ser batido. Palmeiras tá jogando mal. Fez uma péssima partida ontem contra o Água Santa. O time do Santo André, mesmo com os desfalques, é melhor do que o Água Santa. Então, meu amigo, um empatão, quando é quinta.
É quinta. Empatar. Não, Palmeiras é quarta. Quarta? É o jogo que você vai fazer.
Ah, é, quarta-feira. Empatar, então vai ter emoção. Meu Deus do céu. Então vai ter emoção. Vai ter emoção pra caramba. Vai ter emoção. Vamos pra pênalti. 20,
nós vamos sair. 30, vai, no... é o Alberto Neto, né? Alberto Neto.
Nós vamos sair na madrugada aqui com pênalti.
Vai aparecer em Santo André.
Aí eu vou fazer assim, ó. O empate vai
na
ser.
Na quinta.
2-2. Empate pra ter bastante
emoção. Vai pensar que o jogo é Ribeirão?
Não, é. É o jogo na Arena. Arena do Palmeiras. Mas nós vamos fazer aqui que não pode ir lá pra, pra Arena. Não, então é 2-2.
Aqui é paulista, viu? 807.
Isso, vem aqui, tá. 24 andar, eu tô aí antes. Tá. Nunca chego atrasado. E aí, meu amigo, nós vamos pra pênalti na madrugada.
Invadindo. É, vamos não, no, vamos aí, invadir o Tamo Junto.
Aí não sei quem vai ganhar.
Vamos invadir o Tamo Junto, que a pênalti na madrugada. Com o Albuque, com o Fernando Martins, com com o Albuque, da meia-noite às quatro. Mas agora, em dia de jogos, corre o risco deles começarem um pouquinho, 5-6 minutos mais tarde. Mas eles estão aí, vivíssimos, e você participa. Vou ficar
torcendo
sempre.
Aqui.
Vou ficar torcendo. Ei, futebol, vim aqui só pra te ver. Isso. Vai acontecer tudo isso na quarta-feira, que vai ser pra valer. Flávio, Palmeiras e Santo André.
Ah, o Santo André vai se defender do jeito que der e o Palmeiras vai ter que contar com isso aí da responsabilidade, é claro que é do grande. E se a coisa engrossar, vai ficar uma pressão maior, mas acho que dá Palmeiras, sim. O Palmeiras, ele vinha bem, realmente caiu um pouquinho nessa volta. E o jogo de ontem não pode ser levado muito em conta, porque quando você vai jogando contra um time que te socou muito, né? Que tradicionalmente ganhou de você sempre e tal. Tinha um jogo só e tinha sido 4-1. Tava meio pesado e tal. Tanto que quando saiu o segundo gol aqui, o Mauro Betting gritava.
Gritava.
É então, verdade, quebramos o tabu e tal, não sei o quê.
Foi
então,
isso.
Então é uma coisa meio pesada, né? Então agora é diferente.
Tá vendo só a diferença do grande pro pequeno? Dois jogos, uma vitória do Palmeiras e outra do Água Santa.
É, e foi uma vitória marcante.
Mas é.
É, foi uma vitória marcante.
Foi uma pancada.
Quanto foi?
4-1.
E esse aqui, 2-1 roubado.
Foi lá em Presidente Prudente.
Esse 2-1 roubado.
É. Esse 4-1 deu uma. Até hoje não acabou esse jogo.
Até o
processo para lá.
O grandão, o meu nome dele, Rodolfo. É. Palmeirense doente.
Apaixonado.
Palmeirense doente falou: não, não foi pênalti, não. É. Mas já roubaram muito o Palmeiras.
Mas também. Aí só
ferrou. Até o Palmeirense doente.
Aí só quem se beneficiaria com esse pênalti seria o Botafogo.
É, pois é.
Só. Foi o que mudou, foi isso. Aí o Água Santa caiu, que é complicado, porque caiu.
Beneficiaria não, cairia o Botafogo.
Então, o que eu tô dizendo? O Água Santa, vocês são profissionais, né? Eu acho muito complicado isso quando tem um erro desse tipo. Porque você fala, o Água Santa, sim, mas são profissionais
claro,
que vão lá pra trabalhar, o cara perde o trabalho.
O Água Santa foi pra Série A2 por causa de um erro de arbitragem. Quem era pra cair era o Botafogo.
Mas também subiu porque o time não tinha condição de
é,
né?
Também, é por causa de erro de arbitragem.
O Bragantino tinha que sair, né?
Alô?
É, exatamente. Red Bull tinha que sair.
Aí o Água Santa brigou delicadamente lá na federação
gente já viu isso no futebol muito, por isso que você tem razão que tem que ter o VAR.
Lógico.
Em todas a gente viu em Copa do Mundo acontecer isso.
Que VAR mesmo,
Copa do Mundo de seleção passar pra próxima fase por causa de erro de arbitragem e eliminar a outra. A gente já viu em Copa do Mundo isso. E vimos ontem no Campeonato Paulista um time ser rebaixado.
Pelo menos nessa fase que acabou ontem, Nilson.
Tinha que ter VAR ontem.
Tinha que ter VAR.
Claro que tinha que ter VAR.
Nesse momento final, com a concordância. Eu sei que
o VAR, o jogo do Guarani com o São Paulo,
importante.
O gol do Guarani, o segundo gol, foi legalíssimo. Legalíssimo o segundo gol do Guarani. Tava 2-2.
Já que parou.
Podia mudar a história do jogo.
Então, já que parou.
Podia mudar a história do jogo.
A história da classificação.
Então,
se o Corinthians vira o Guarani vira o jogo, ele dá classificação.
Já que parou. Não era para ter parado, mas não era que preparado de a pandemia chegou, teve que parar, certo? Mas já que parou, poderia ter uma ajustadinha nisso, com todos os clubes lá. Gente, agora por garantia, vamos fazer a partir de agora, tem que concordar todo mundo, porque senão é outra regra, né? Então outro regulamento, não dá. Todo mundo concorda? Nesses jogos que são decisivos, vamos meter o VAR?
Decisivo para rebaixamento e classificação.
Isso, vamos meter o VAR, por garantia.
Com a falha da federação.
E dos clubes,
que sirva de alerta essa falha para que não repita em campeonatos seguintes, nos próximos. Porque isso foi uma grande falha de clube, de federação, você não ter o VAR na rodada de ontem, que rebaixou gente que não era para cair. Botafogo, o Água Santa foi rebaixado e não era para cair. Porque não foi pênalti, gente. Todo mundo viu que não foi pênalti, que é isso. E o Guarani marcou um segundo gol legal no jogo contra o São Paulo, que foi invalidado o gol do Guarani, poderia ter mudado a história do jogo e da classificação, inclusive do Corinthians.
Vamp, Palmeiras e Santo André, Vamp.
Com essa parada aí, professor, o mais prejudicado de todos foi o Santo André. Porque vinha sendo líder do campeonato. E eu vendo os jogos do Santo André, ele jogou contra o Santos, foi 1-1. O Santos, com 10 minutos de jogo, o Carlos Sanches foi expulso. E ainda assim o Santo André tomou sufoco do Santos. Segundo tempo.
Tava 1-0 já pro Santo André e não conseguiu segurar. Mesmo com 1 a menos. Ah,
então, o Soteldo foi e empatou com 1 a menos.
Uma falha.
E ontem o Santo André jogou mal também, tomou 3-1 do Ituano. Onde o mando de campo era do Santo André, livrou o Ituano do rebaixamento, também corria risco de talvez uma derrota, o Ituano entrar no lugar do Oeste ou do. A depender do resultado, mas enfim, já foi definido quem caiu. O Santo André foi mais prejudicado, e eu acho que das decisões aí, né, das quartas de finais, eu acho que o jogo mais fácil é esse do Palmeiras. Contra o Santo André.
É mesmo?
Vai muito da criatividade ontem, do Paulo Roberto de fechar a casa.
Você falou Mirassol.
Você falou Mirassol.
Você mudou de
ontem pra ontem. Não, falou, não, professor.
Falou.
Eu falei que, ó. Não mudei.
Você falou.
Eu falo que a criatividade do Paulo Roberto de repente fechar a casinha tentar levar para os pênaltis, né? Porque mais esse time do Santo André é tão. Tão fraco, não pode dizer fraco, que classificou foi prejudicado, junto com o Mirassol também, que perdeu jogadores. O Santo André ainda contratou cinco, mas os caras não jogaram, não estão entrosados que nem estavam os que estavam jogando. Eu acho que Palmeiras e São Paulo ganham jogos com diferença de mais de 2 gols.
Não, senhor.
Palmeiras e São Paulo.
Palmeiras em 2
ganham vai pra mais de 2 gols de diferença.
Pode botar aí.
O Nilson, ele fez um comentário. Quase que eu falo. Ele fez um comentário. Começou de uma maneira e terminou de outra. Ele falou da facilidade dos grandes e depois falou que vai ser jogo duro.
Que facilidade de grandes? Eu tô falando. Não tem mais grande.
A gente tá indo por etapas aqui, né? Eu não quero antecipar. Já falamos do São Paulo. O São Paulo ganha com a diferença de mais de 2 e o Palmeiras ganha com a diferença de mais de 2. Daqui a pouco aí eu vou dizer os outros também.
Posso só passar um recado importante?
Claro.
É pros nossos ouvintes, espectadores. Eu também não estou entendendo nada, tá? Não são só vocês. O cara deve estar batendo no rádio e falar, pô, o que eles estão falando? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Eu também não estou entendendo nada. Nilson Vampeta, porque era um outro, depois era o outro. O Vampeta era o Mirassol, agora já é o Santo André. Então, gente, vocês não estão entendendo nada, eu também não estou. Então tá
normal.
Não fica maluco, não.
São Paulo passa com a diferença, vai ganhar e vai ganhar bem com mais de 2 de diferença. E o Palmeiras também passa. E com mais de 2 de diferença.
Não
dá pra entender isso. Você não entende?
Você fez uma confusão. Vai jogar um misto do Mirassol, não sei o que.
Não,
você falou
o
jogo mais fácil do Santo André. Você falou aí, fez uma confusão.
Você não tá entendendo. O Santo André foi mais prejudicado que era o líder do campeonato, perdeu jogadores.
Sim.
Como perdeu jogadores, está frágil e fraco.
Pior que a base do Mirassol.
Não, os dois vai perder, Flávio.
Mas você fez um rolo aí. Você falou que ia ser.
Você que não se entendeu. Já é.
Seguimos com o nosso esporte em discussão.
Mais didáticos, que não tá dando para entender.
Não.
Sejamos mais didáticos.
Vai ganhar.
Didático é simples.
Baita confusão.
São Paulo passa pelo Mirassol 2-0. Simples, ó, mais didático do que isso.
Esses dois jogos,
primeiro. E o Palmeiras vai ganhar nos pênaltis do Santo André. Vai ser 2-2 no tempo normal.
Tá tudo registrado aí, né,
Camilo? E nos pênaltis ganha o Palmeiras.
Grava, por favor.
Entendeu? Pronto.
E depois a gente cobra. Diz que é perseguição. Não, tá me perseguindo no programa, porque eu falei isso. É isso ou não é, Flávio?
É bullying.
Não, e o Vampeta também. Tem dois jogos mais fáceis.
Você viu agora?
O Mirassol é o mais fácil, o Santo André é o mais fácil. Não, dois são mais
ontem, fáceis. No fim de jogo, é Mirassol. Molezinha.
Os dois vão ser eliminados.
Nós temos que falar aqui do Red Bull e Corinthians, que esse que é o jogo complicado.
E agora? Nós vamos falar nesse quinta-feira.
Esse jogo tem uma coisa bem básica. 7 da noite,
no Morumbi, sem público, o Red Bull vai jogar como mandante, mas é sem público no Morumbi, pela composição da tabela, composição na classificação. Red Bull e Corinthians. Red Bull e Corinthians. Vamos começar excepcionalmente falando de Corinthians. Vampeta, quero ouvi-lo, Vamp. Agora é jogo único, só quero lembrar você. E outra coisa.
Vai falar que é o mais fácil também.
Outra coisa.
Não, esse é o mais difícil.
E outra coisa que eu queria só lembrar, outra coisa, rapidinho. É a muralha dos sonhos. O Cássio que? Tem feito. O Cássio tem feito.
Agora estamos falando de filme. Pô.
Não, é isso.
Uma muralha dos sonhos.
Mas é um enredo. Esse é o detalhe.
Mas cê, é bacana,
falou,
hein?
Você falou bem.
É um título bacana.
Não, já batizei, tá no blog, como você fala. Tá lá. Cássio, a muralha dos sonhos. E explico por quê. Até nisso ele é bom. Ele desequilibra. E se você for ao dicionário, veja lá o que significa desequilibra. Que a gente costuma falar, esse cara desequilibrou. Dá uma sensação de que o cara é o máximo. Mas não diz, e até isso, ele afronta a língua portuguesa. Porque desequilíbrio significa instabilidade. É exatamente o que o Cássio não é. Então, eu só queria dizer essa coisinha rápida para dizer que ele dá emoção. Quando o enredo indica para um final triste, que era o que aconteceu nesses últimos jogos do Corinthians.
Claro.
Vai dançar a Corinthians.
Tava com 5 pontos atrás do Guarani.
Isso. Ele muda o rumo da história. Você falou enredo, eu aproveitei. Muito então, bem. Só queria dizer, você gostou, né?
Agora fui bem.
Gostei, foi bem. Agora eu caprichei.
Ei, gostei, não. O nome do filme, você mete no teu.
A muralha...
O teu blog é o nome do filme, pô.
A muralha dos sonhos da torcida do Corinthians. Isso posto.
Meu blog é tudo manchete de boteco.
Professor, esse é o jogo mais difícil aí das quartas de finais, ó. Já falei, o São Paulo para resumir pro meu amigo aqui, o Dumbo.
Olha ele.
O Mauro Beto mandou chamar você de Dumbo. O Mauro Beto mandou.
Por que Dumbo?
É aquele, doce.
Aquele, o aquela Dumbo orelha,
é aquela... uma gracinha.
Orelha grande, gordo e voado.
O Mauro Beto que mandou falar aqui.
Elefantinho graça.
Professor, eu falei que o São Paulo passa com a diferença de 2. O Palmeiras passa com a diferença de 2. Esse aí vai passar, mas vai ser duro, viu? O Corinthians passa, pênaltis. Pode ser nos pênaltis. Vai ficar a semifinal vai ser os 4 grandes. Mas o que a Ponte e o Red Bull vai dar uma canseira nesses dois aí, vai. O Corinthians vai tomar uma canseira. O jogo é no Morumbi?
O jogo é no Morumbi.
No Morumbi. Às 19 horas?
19 horas sem público.
Sem público, né? Não ia ser 21h30, professor, até ontem.
Não. Isso na quarta-feira.
Os caras têm interesse de pay-per-view.
Isso é verdade.
Ontem no fim de jogo, contundente. Foi assim mesmo, não pode ganhar.
A gente não pode atravessar o quadrado.
Os outros três eu não sei.
Ah, peraí, mas você não falou que o jogo do não sei quem, você já não mudou um jogo?
Mudou.
Aí,
é, também, parceiro.
Você já mudou. Mas a gente muda e pronto.
O homem daqui a pouco vai botar lá na escala todo mundo certinho, cada um no seu jogo, né? É. Eu já tava, eu digo, quarta de noite.
Nada de ninho.
O ninho eu já tava preparado pra 1 da manhã, porque termina meia-noite, tem um fim de jogo, meia-noite e meia até chegar em casa. Eu já vou ter que dizer que quarta-noite tá liberado.
É, isso aí.
Mas o ninho vai estar liberado. Corinthians passa com dificuldades.
Rapaz, agora... esse é o único grande que vai ficar fora da próxima fase.
Opa! É a torcida do Corinthians comemora.
O esporte Clube do hino, Corinthians Cabelo. Paulista.
Corinthians classificado.
Pode escrever. O Corinthians já fez mais do que devia nesse campeonato paulista. Mais do que dava. É verdade. A campanha do Corinthians é vergonhosa. Aquele torcedor corintiano de verdade, ele tem que torcer até para não ganhar. Ele ganharia até feiamente um campeonato. Muito bem. Campanha do Corinthians é uma vergonha. A melhor campanha do campeonato, o melhor futebol do campeonato é do Red Bull. Nossa, tá jogando o pessoal. Eu sou fã do treinador lá que com quase ninguém. Esse é treinador bom. Que com nenhum jogador assim de grande destaque monta um grande time.
O torcida viva mesmo.
Parabéns.
São milhões de corintianos.
Olha, uma coisa. A última apresentação do Red Bull no Morumbi, sabe o que o Red Bull fez com o São Paulo? Deu engolida no São Paulo no Morumbi. É bom pro Red Bull, até pro jogo do Red Bull, o estádio do Morumbi, favorece. É verdade. É bom pro Red Bull jogar no Morumbi. Excelente jogar no Morumbi. Não sei se não foi até o Red Bull que pediu, porque é mando dele, né?
É, não, mas a federação que indica, né?
Ah, sim, mas tudo bem, mas pode ter sugerido, ó, põe o jogo da gente aqui no Morumbi, que é pro jogo
pode do Red Bull. Pode ter ouvido, sim.
Pro jogo
do... uma preferência.
É lógico. Pro jogo do Red Bull, é excelente jogar no...
É que tem... Aí entra, o Nito tem razão, mas você também. Mas é que aí entra muito... condição operacional.
Mas é muito bom jogar no Morumbi pro Red Bull. Vampeta, o Corinthians fez o que dava. Mesmo com a volta do jogo.
Mesmo com a volta do jogo. Semifinal garantida. Agora eu tô marcando.
Se todo mundo falar Corinthians aqui, não tem graça. Eu vou falar o que eu acho.
Convicto.
É Red Bull na cabeça. Corintiano não adianta ficar bravo. Entendeu? O futebol do Corinthians é desse tamanhozinho. Ontem não jogou nada. O Vampeta transmitiu o jogo. Tô mentindo, Vampeta?
Não, graças ao Cássio. Cássio
pegou tudo ontem.
Contra o Palmeiras também.
Entendeu? O Júlio César deu uma declaração que não tem que temer o Corinthians. Ficou 12 anos no Corinthians. Tem um respeito enorme pelo Corinthians, mas falou: não tem que temer o Corinthians, não. A gente não tem que encarar, escolher adversário, não. E o Red Bull virá na quinta-feira para São Paulo. 9 da noite estará classificado para a semifinal do campeonato. Pode escrever. Pode anotar aí o que eu tô falando. Red Bull vai passar pelo Corinthians.
Gravou,
Corinthians,
né? Gravou.
O Corinthians fez mais do que devia no campeonato até agora.
Por favor.
É verdade. Corinthians é zebra contra o Red Bull.
Entendi.
A bola que tá jogando o Corinthians e a bola que tá jogando o Red Bull, o Corinthians é zebra.
Tá certo.
Não tem o que discutir.
E o professor Thiago já pegou.
E não adianta ficar bravo o corintiano, porque o corintiano de verdade, aquele que não é fanático, extremista, sabe que eu tô falando verdade.
Aí não é corintiano também.
Hã?
Você conhece o corintiano que não é fanático?
Tem uns
que são. Eu não conheço nenhum.
Tem um que tem alguns que entendem que ele não vai ao extremismo, né? Extremismo é um negócio ridículo.
E
tanto
você?
De direita como de esquerda, né? É um negócio ridículo, né? Então, o extremista, que você não é que extremista, corintiano, você sabe que eu tô falando de verdade. O Red Bull é favorito e vai eliminar o Corinthians.
Ô Flávio, você que já...
E é pro bem do Corinthians, hein, pra melhorar.
Ah, perdeu.
Pra melhorar. É que nem o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e caiu. Quando eu falei aqui que era ruim ganhar a Copa do Brasil, caiu. Caiu pra Série B. Ganhou a Copa do Brasil, os caras do Palmeiras falaram, nossa, ganhou em Curitiba. Nossa, que maravilha. Falei aqui, ó, péssimo. Péssimo que esse time é pra cair. E caiu.
Perdeu.
Caiu. Caiu.
Eu entendi. Flávio, você que falou que daqui 5 anos o maior clube do Brasil é o Red Bull.
Talvez antes.
A palavra está com você.
Talvez antes.
Olha lá, Nilson.
E tá aí. É uma coisa. Tem dinheiro.
Se não for sazonal, né?
Tem dinheiro.
Os caras resolvem tirar
Tem dinheiro, tem estrutura. Não tem isso aí. Eles são donos.
Sim.
Não é patrocinador, ele é dono.
Não quero ser mais dono, vou embora.
Ele vende, aí é diferente. Mas ele é dono e não tem nenhum. O projeto é maravilhoso, porque eles contratam jogadores jovens, os grandes talentos jovens, e depois revendem, que esse é o projeto, ganhar uma grana muito alta, repassar os jogadores de futebol europeu com lucros enormes. Esse método funciona em todo lugar do mundo, é muito bom. Gente muito competente, o Thiago Escuro, que é o presidente, é ótimo. O Felipe Conceição tem uma história muito bacana no futebol, um jovem treinador, é muito bom também. Então, claramente, tudo dentro da normalidade, vai ser ótimo no futebol brasileiro. Red Bull vai começar a ganhar tudo, vai começar a se impor, porque tem organização, tem gestão, ao contrário dos outros clubes, e os caras vão ter que correr atrás. E a torcida vai falar, opa, precisamos fazer uma coisa decente. O grande problema do futebol brasileiro é gestão. Esse jogo tem o seguinte... Primeiro, temos que respeitar...
Sem público.
Temos
todo
que
mundo
respeitar
diz que o público empurra o Corinthians.
Temos
sem
que
público.
Respeitar o Corinthians, primeiro porque ele está na especialidade dele. Tirar 5 pontos em duas rodadas, só no Paulista. Se fosse o Oeste de Oruro, o Corinthians estava eliminado.
E o Red Bull de Cochabamba?
Agora tem um problema. O Red Bull ele tem uma arma para usar.
E se fosse de Cochabamba?
Como é que vai ser assim? Se escrever lá no placar Bragantino e Corinthians, Corinthians ganha. Se escrever Red Bull e Corinthians, aí ela é lavada. Porque o Corinthians assusta, nome estrangeiro, o time se apavora, entendeu? Então é um segredinho que o Red Bull pode dar. Escreve Red Bull. Escreveu Red Bull, o Corinthians está derrotado. Escreveu Bragantino, aí o Corinthians ganha.
Não, mas aí é muito provável que no placar esteja Bragantino.
Pra DVD tá Red Bull. Não, porque ele é Red Bull, ele não é Bragantino.
É Red Bull Bragantino.
É, mas cada vez
então
mais.
RB Bragantino.
Cada vez mais Red Bull e cada vez menos Bragantino. A cor já mudou, o nome do Bragantino tá cada vez menorzinho. É Red Bull. Se ele meter Red Bull, um abraço. Nome internacional. Aí o Corinthians. Falando certo.
Você acabou de falar, já entrou uma mensagem aqui. Vou mandar um e-mail pra diretoria. pra diretoria de São Paulo escrever Red Bull. Então, é no Morumbi, né?
É no Morumbi. Agora é o seguinte, o Red Bull realmente fez uma campanha muito melhor, mas não tem como não respeitar. E falando muito sério, o Corinthians, ele vem, tava tudo perdido, tudo largado ali. E especialmente o Corinthians. Quando ele vem assim, ele é complicado.
É largo. É
lógico que é largo.
Olha só,
Em Paulista. Não,
quebrou a perna.
Em Paulista.
Quebrou a perna, não ia pagar japonês. Não ia pagar japonês. Agora tem que pagar japonês pra ter jogo. Então já tem o jogo, já tá inscrito.
Já.
Certo? Acabou acho que a quarentena do Cantillo. Então com o Everaldo e Bocelli ia ser muito complicado.
Eu acho que de qualquer forma o Red Bull tá melhor. Mas o Corinthians agora, ele tem essa coisa.
O Cantillo e Jô pode
até. Mas aí
vai perder mesmo assim.
Mas ainda assim o Red Bull tá mais estruturado.
Mas perder.
É o Corinthians. Esse realmente faz diferença em Campeonato Paulista. Campeonato Regional é a praia do Corinthians demais.
Como é o nome do Corinthians? Como é Esporte Clube?
Esporte Clube Corinthians Paulista. É a especialidade da casa. Então tem que respeitar isso aí. Agora, fora isso. Mas se escrever Red Bull, eu acho que não. Aí não tem jeito.
Aí
olhou o Red Bull, cara, nome estrangeiro.
Treme.
Assusta, aí apavora.
Entendi. Bom, de qualquer maneira, a gente vai acompanhar tudo isso pra você e vai acompanhar também o jogo da quinta-feira, que é às 21h30, que é na Vila Belmiro. Esse é um jogo bom também.
Bom.
Santos e Ponte Preta.
O jogo é bom?
Eu acho que o jogo vai ser bom.
Feio, para dois times horrorosos.
É, você falava, não, a Ponte é isso, a Ponte é aquilo, a Ponte é não sei o que, a Ponte tá classificada.
Com 13 pontos.
Você precisa também, não importa.
Falei que o time era ruim, ele continua ruim. Não é porque ele fez 13 pontos numa chave horrorosa, quando os outros dois caíram, mas que tá ele classificado. Ficou bom. Mas é ruim, tá classificado porque o campeonato é ridículo. E o Santos também tem um time horroroso. Esse jogo aí, você falou que o jogo é bom.
Esse
jogo tem tudo, menos bom. Você pode falar que ele vai ser emocionante. Esse é o tipo do jogo, 0-0 e pênalti, que os dois times são horríveis. Pô,
então se for pro pênalti, é espetacular.
Mas é horrível, mas até chegar o pênalti, os 90 minutos, vai ser de encher os pacos a vá, porque são dois times muito ruins. Aí pode dar qualquer coisa, dois times muito ruins.
Então, porque o Santos entrou na onda de técnico português, vamos trazer um português porque o Jesus...
Não vou provocar o Flávio. Pô,
vamos trazer um português porque o Jesus deu certo no Flamengo, e o português não deu certo.
O time
do português lá, como é que é?
O Jesualdo.
O time do Jesualdo não joga.
Mas ele, dois jogos, os caras estão sendo expulsos, cara. Quando tava ganhando de 2x0, o Novo Horizontino ganhou porque o Uribe foi expulso.
Mas perdeu.
O resultado final, o Santos.
O time do Santos tá mal. Tá jogando mal. Não teve um jogo esse ano que o Santos jogou bem.
Mal.
Não teve
mal.
Um ano
que o Santos jogou bem.
Eu acho que tem que tirar o cara. O Jesualdo é um cara inteligentíssimo, mas ele. Agora, o elenco é fraco. E não paga, e o time não tá recebendo, que tem mais uma situação também importante. Os caras estão com o saco cheio de tirar o salário sem discutir nada, enfim, tem uma série de situações adversas. Não pode contratar porque não pagou conta, aliás, do Kleber que vai jogar contra ele.
Lembre-se que o Santos é especialista em paulista também.
É verdade.
Santos tem ganho aí junto com o Corinthians todos os campeonatos. A divisão aí de Palmeiras e São Paulo que não ganha. Quem tá ganhando Paulista é Santos e Corinthians.
O Corinthians é mais.
O time do Santos é importante. Você vê jogo, entendeu? Me irrita porque eles falam algumas coisas.
Ele vê jogo e vê também umas coisas estranhas.
Vê tudo mesmo.
Ou é o time que não tem jogador que decide. O time não é bom.
Eu vi os dois jogos do Santos. O Santos voltou e você vê que os jogadores estão. Não só o time do Santos, mas até o Diniz ontem falou isso na coletiva. Os jogadores sem reflexo, distante de tudo aquilo que são 120 dias, 4 meses, né? Sem futebol.
O Red Bull treinou mais.
Então o Santos foi expulso com 10 minutos de jogo contra o Santo André por duas faltas. Ontem o Santos ganhando, jogando bem o primeiro tempo, dando 2-0, o Uribe é expulso. E dos times aí...
Como você viu o jogo do
Santos?
Ele vê depois.
Parabéns.
Eu faço meu trabalho em casa, depois eu vejo tudo, tranquilo.
Esse ninho tá vazio, faz tempo,
cara. O cara vê. Você acha que cara que tem um ninho...
Tá bem vazio.
Você acha que um cara que tem um ninho com pássaros vai ver água santa e não sei o quê?
Vai
te catar.
Eu posso dizer pra você, tem informações fidedignas que não é fake. A notícia é, o Ninho é verdadeiro. E ferve.
Não, mas agora pode
acontecer. Ele vê os jogos. Agora o Ninho não ferve nada.
Habitado é um ninho vazio.
O Ninho, com frequência.
O Ninho, os pássaros giram. Não pode ficar no Ninho. Meu, pássaro.
Vem cá, Vampeta. É pardalzinho ou é águia?
Não, pô.
É águia?
Vai azulão, vai tudo. Capau, canário. Mas tudo do feminino.
O que aparecer.
É que você falar os pássaros do.
Tem que falar,
feminino. Então,
o que aparecer, entra no Ninho.
Se for um canário.
É.
Não é canário, é a canária.
É canária.
Belga, belga, tem belga.
É a fêmea, é a fêmea.
Tudo fêmea.
Tudo fêmea.
É, nada de macho.
Tá bom.
A gente vai acostumar com isso.
Voltando.
Professor, eu tava. Aí eu tô indo aqui sair.
Vai subir.
Sai ontem daqui. Sobe com máscara.
Segunda-feira, hein?
Sobe com máscara, hein? Tem que ser.
Segunda-feira. Você fala, não, sexta,
tá? Não. Segunda. Mas que suba com todos os cuidados, ó. Manter a distância, com álcool.
Ô, mas ele acaba o programa, ele, ó, ele pica a mula. Mas não dá tempo de subir. Peraí, você vai falar. É só pra explicar, porque senão o ouvinte fica perdido. Falou assim: você pode explicar o que vocês falam, que é sub. É uma brincadeira nossa aqui, interna, mas que é engraçado, você pode saber. Não tem problema. O nosso RH, competente RH, do Grupo Jovem Pan, fica no andar de baixo, né? Nós estamos no 24º aqui no alto da Avenida Paulista, há outros andares.
É o Ricardo.
Mas o RH cartinha. Fica no 24º. É. Então, só para você entender, a gente brinca quando exagera ou tá exagerando, a gente brinca, eu brinco e falo, vai subir! Eu quero me referir a essa brincadeirinha só. Mas vai aí. E aí, vamos.
E o negócio do Ninho, dá para explicar
não.
Também?
Fora assim.
Não, vocês ficam dando mole.
Não, vai.
Olha o que vocês estão fazendo. Vai, fala, sem mim.
Professor, fora assim, o RH pode subir de vez em quando, o homem aparece aqui do nada de surpresa.
É?
Isso então, é pior aí,
tá aí. E aí, viu? Aí é um tal de nego. Ó, é o nego tá tudo lagado, tudo desajeitado. Aí olha lá, meu homem já se ajeita.
Chega. E quando chega a pessoa assim. Vocês são loucos? Cadê os ouvintes? Eu quero ouvinte. Tá bom, vai chegar. Bota 10 logo aí.
Chega.
Bota 10 ouvintes que o homem pode estar viajando e voltar.
Aí chega o Tutinho, o Marcelo aqui, todo mundo se enquadra.
Chega, todo mundo quietinho.
Mas e aí?
Professor, eu tava. Ó, eu pensando aqui, eu digo, ó, o Palmeiras vai passar fácil, com facilidade. O São Paulo vai passar com facilidade. O Corinthians vai ter dificuldade e o Santos. Mas depois que o Nilson falou que o Red Bull vai atropelar, o Corinthians vai passar com facilidade. Eu acho que só quem vai ter dificuldade vai ser o Santos contra a Ponte Preta. Porque a Ponte Preta é uma interrogação, ninguém sabe como ela tá. Mas ela ganhou os seus dois jogos pós-pandemia. Teve três times que ganhou os seus jogos depois da pandemia. O Corinthians ganhou os dois, a Ponte Preta e o Red Bull. Os três votaram e ganharam os dois jogos.
Hoje eu vi do Vinícius aqui que o Corinthians é a grande força do futebol brasileiro pós-pandemia. Meu Deus. Que tragédia, meu Deus.
Eu falei.
Olha só o que os caras falam.
Estão confiantes.
Olha,
eu respeito. O Corinthians, Campeonato Paulista, eu respeito sempre.
Flamengo, sabe o que eu
acho? Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, eu respeito muito. Libertadores é animador de torneio. Mas não.
Aqui é animador de torneio.
Copa Sul-Americana é animador de torneio.
Esse jogo do Santos tem uma cara de empate. O Flávio tem razão.
0-0 e vai pros pênaltis.
Mas não acho 0-0.
Ah, vai ser um baita 0-0.
Jogo vai ser um bom jogo.
Jogo sem público, rapaz. Os caras até vão pra cima mais, eu não sei porquê, até. Você pode ver.
O jogo é na Vila. Assim, o jogo é na Vila. Todo jogo lá é sem público.
O Flávio.
Não, é na Vila.
É isso, a Vila é o bicho pega.
A Vila é um inferno.
Mas todo jogo sem público. Só teria
dos bonecos.
A Vila, os caras pegam
o que seria, pelo cangote. O que seria uma zebra entre os quatro grandes aí? Qual seria a zebra?
Corinthians ganhar do Red
Bull. Zebra, pra mim, zebra é vitória.
Vitória do Mirassol e vitória do Santo André.
Não é tão zebra.
O Santo, não, vamos lá. O Santo André teve essas perdas, você falou, mas ele liderou o campeonato inteiro.
Claro. Não é mais ou menos.
Agora o Mirassol, ele vai com uma base pra jogar contra o São Paulo.
A única zebra é a vitória do Mirassol. Eliminar o São Paulo.
Essa seria uma zebra de grande.
A Ponte ganhar do Santos, normal. Pode ganhar.
Você vê.
O Santo André eliminar o Palmeiras é normal. E o Red Bull eliminar o Corinthians é normal.
Ontem, na última rodada da fase de classificação, você via Oeste joga
tem não candidato. Vamos ter os quatro
grandes. O Oeste joga a Série B do Brasileiro. A Ponte Preta joga a Série B do Brasileiro e o Guarani. Olha, os três estavam brigando. O Guarani já estava tranquilo, né? Brigando por classificação. Mas cá embaixo, caiu. E o Botafogo de Ribeirão Preto.
Joga a Série B.
Time de Série B. Tudo ali na última rodada com risco. E quase vai o Botafogo. Se o Água
foi
Santa.
Foi o pênalti lá do Água Santa.
E dois times de Série B com o calendário pro ano todo, né?
Eu acho que vão passar os quatro grandes.
Eu acho que não. Eu acho que, um grandão fica no meio do caminho. É, e esse grandão, Sport Clube Corinthians Paulista.
Também não estou dizendo que vai passar com
agora os três grandes. E olha, e isso que o Nilson falou de grandão é por pouco tempo, porque daqui a pouco o grandão vai ser o Red Bull.
Não, mas grandão já acabou.
Tudo olhando. Isso de grandão
que eu tô falando aí.
O Red Bull lá e os caras tudo olhando. Tudo em binóculo.
É, grandão.
Vai embora.
Grandão que eu tô falando aí.
Uma empresa. Isso aí vai ser uma diferença enorme.
Esses grandões foram grandões há 20 anos passados.
Vai mudar tudo, precisa de torcida.
Não, não, mas grandões há
20 anos. Não, nada. Você acha que o Red Bull precisa de torcida?
É lógico que precisa de torcida. Tem que precisar alguém torcer por ele. Sendo empresa mesmo. Você precisa torcer.
Você pode até ter, mas você atrai. Você sabe disso.
Eu sei.
Que quando o time apresenta um bom espetáculo e tudo, ele atrai público. Mas não faz a menor
problema
diferença.
O problema do interior é outro. O problema é a identidade é que tem que se criar com a cidade.
Mas os jogos do Red Bull na Série B, todos
lotados. Vou falar uma coisa séria aqui. Teve um momento que o Atlético de Sorocaba, ele tinha resultados muito melhores que o do São Bento.
O melhor time da cidade.
Estava na 3.
Não, maior era o estrado.
Isso é sério pro Red Bull. Vai acontecer isso com o Red Bull. Estava na divisão A1 de São Paulo, por exemplo, na Série B de brasileiro, e o São Bento na A3. Mas o clube não conseguiu criar identidade nenhuma com a cidade. O que aconteceu? Desapareceu. E tinha dinheiro, tanto o Red Bull, até mais, porque o dinheiro lá era na sacolinha, amigo. Vinha lá de Reverendo Moon. Tinha dinheiro que você não imagina o que tinha de dinheiro. Dinheiro não era problema. Mas a tal da identidade com a cidade não foi criada. E o que aconteceu?
Mas o pessoal de Bragança.
O que aconteceu? Desapareceu.
É só a coisa.
Agora não, agora você tem uma empresa.
O Reverendo Moon era bom desse negócio de igreja. É. Ele não entendia nada de futebol. É, agora você está falando com empresa que está acostumada a fazer. É o esporte de um modo geral.
O esporte geral da Red Bull é automobilismo. Esse é o grande
esporte. Aqui é automobilismo, tem tudo. Esqui, futebol.
A Red Bull, ela patrocina todos os campeonatos de automobilismo do planeta.
Também.
Todas
com
as categorias.
Com um produto só,
O foco
principal. Ela é proibida de entrar em vários lugares do mundo.
Sim, o foco principal é o automobilismo.
Sim.
Agora ela está abrindo o leque.
Já faz tempo, hein?
Alguns anos. Isso é bom.
Não tem lugar onde a Red Bull vai que ela não é referência. E aqui é uma moleza, porque não existe gestão de futebol. Não existe. Vai deitar e rolar.
Sabe por que ela não foi a Campinas com a Ponte Preta e com o Guarani? Porque não criaria identidade com Campinas. Não tem
porque
jeito.
Eles não tiveram inteligência não de unir. Chega a Ponte Preta e fala assim, eu quero a Red Bull.
Não,
acabou, virava Red Bull, Ponte Preta.
Não consegue. Não consegue criar identidade.
Mas não faz a menor diferença pro Red Bull.
No interior isso é muito diferente.
Mas não faz a menor diferença. Mas eles estão no interior, na Alemanha.
Eu não vou torcer pra esse Red Bull, eu sou é Ponte Preta.
E daí?
Não, mas torceria.
E daí?
Eu sou é Ponte Preta.
Não, mas aí é que tá. Ele não é forte. Tá bom.
Vale. O Guarani é a mesma coisa.
O que adianta é ele ter um público médio de 3 mil pessoas e tá caindo toda hora. Ou montar um time, botar dinheiro, começar a trazer um timaço. E aí você vai. Se a torcida não fosse, a velha torcida da Ponte, criava uma nova. Na Áustria,
viu,
eles pegaram o Salzburg.
O Salzburg,
a torcida não quis, começou a boicotar. O Salzburg começou a ganhar, criou uma torcida nova jovem. O Salzburg fez o velho time que não vai pra lugar nenhum.
Sabe o que o Red Bull fazia em Campinas? O Red Bull foi lá pra Campinas e ficou em Campinas como sede. Sabe o que ele fazia? Ele fazia promoção na frente do estádio. Promoção.
Era muito legal.
Evento da frente do estádio. Sabe qual era o público do Red Bull? Parente de jogadores, familiares de jogadores.
Sim, mas a ideia é boa.
Por que eu sei disso? Porque como eu amo futebol, eu faço que nem o Vampeta, eu gosto. Aí eu pegava minha moto, o São Bento jogava lá com o Red Bull lá em Campinas, pegava minha moto em Sorocaba, ia lá no Moisés Lucarelli pra assistir. Então você tinha 200 pessoas torcendo pro Red Bull.
E quanto você tem de média de jogo do São Bento?
Você tinha 200.
Ou da Ponte?
Ninguém.
Mil e pouquinho.
Eu sei.
O São Bento, e não tem dinheiro.
Criar...
É melhor você ter 200, 300 e ter um monte de dinheiro.
A diferença é você criar...
Faz a menor diferença
isso.
Agora, o São Bento tem identidade com o Sorocaba e tem 1.000 torcedores.
Peraí,
não ajuda em nada.
Criar é o seguinte.
Eu vou mostrar uma coisa aqui para ver se está certo.
Antiga, mano. Daqueles velhos torcedores e também de observadores do futebol.
Ó, dá pra
garoto torce para time que ganha.
Você pega Rio Preto, uma baita cidade. Entra um Red Bull em Rio Preto. Vai tomar conta da cidade inteira.
Mostra para mim.
Consegue, não? Mostrar isso aqui? Consegue, ela tô vendo, ó. Tá vendo aqui, ó, quem tá lá, ó? É isso que eu quero que vocês entendam como é que funciona o interior.
Que não dá pra ver,
é o Pelé.
É o Pelé.
Tá dando pra ver?
Tá,
é o Pelé e um jogador do São Bento.
É que não
sinceramente, eu não consigo ver porque.
Tá, e daí? O que você quer dizer com isso?
Isso aqui é uma imagem do estádio Humberto Reale, do Pelé. Ah lá, ó, tá lá. Agora tá chegando. Do Pelé, ó o Pelé aí.
Tá, e daí?
E ó o estádio do São Bento ali. Então, a identidade é
criada. Você acha que os caras foram ver o São Bento ou foram ver o Pelé?
A identidade é criada, a identidade é tirada com 40, 50, 100 anos.
E por que que só tem mil pessoas vendo o jogo do São Bento? Olha lá.
O São Bento tem cento e poucos anos.
Então, e põe mil pessoas no campo.
A Ponte Preta é o clube mais antigo do país.
1.200 pessoas no estádio. Mas você acha que não pegaria? Você acha que não pegaria?
Mas não interessa esses caras, interessa a turma nova.
Tem que dar. Eu entendo o que você fala. Precisa mesmo dessa organização. Você acha
que pegaria? Esses times tradicionais, claro, teoricamente tradicionais, não, não tem identidade nenhuma com a cidade.
Você pode pegar assim um clube que você tem, o Bragantino, por exemplo, é um clube mais recente. Entendeu? A escolha do Red Bull foi inteligente. Que ela sabe que.
A primeira escolha não era essa.
Eu sei,
era o Paulista de Jundiaí, tá que bom, é bem tradicional.
Tá bom, mas também ia ter dificuldade em Jundiaí. Também
mas
ia ter,
não tem dificuldade. É, ele não depende da cidade.
Você tem que botar os dirigentes do Red Bull junto com os caras da Ponte ali e mostrar pro torcedor ali que a Ponte Preta tá presente na história. Sim. Sabe?
Por isso
a
que
Ponte
tem ainda.
Preta está presente.
Por isso que aqui, ainda tem um pouquinho de Bragantino no nome.
Você sabe que é, ó.
Mas não serve pra veio, nada. É Red Bull,
não veio gente de fora pra mandar aqui e acabar com a Ponte Preta.
Porque pelo isso daí. Ia transformar daí, no time.
Não, não. O pensamento do torcedor da Ponte, daquele que passou de pai pra filho.
Aquele que tem mil pessoas. Aquele que tem mil pessoas.
A Ponte que eu tô dizendo pra você, ela passa de avô pra pai, de pai pra filho.
Isso, e aí cada vez o neto. Cada vez o neto
mas
menos.
Mas é assim. Cada o cara vez é Ponte
mas não
Preta.
Adianta. O cara é cada vez Preta. Menos. O avô passa pra, pro não, neto, não, depois não passa mais. Você acha que hoje o menino que nasce em Campinas tá preocupado com o Guarani Ponte Preta?
Claro que tá.
Ele vai torcer pro Arsenal, vai torcer pro Manchester United.
Tá,
e vai torcer
claro
pra quem
que
ganha.
E na escola tá no primário tá brigando com o garoto que usa a camisa do Guarani.
De jeito nenhum. Mas
lógico
de
que
jeito
tá.
Nenhum. Conheço, hoje o mundo é ó, muito mais globalizado.
Eu conheço famílias jovens. Felipe Vargas, aí um exemplo aí, que é um rapaz lá de Campinas, é amigo muito do meu filho Fernando. E o Felipe Vargas é um garoto de 20 e poucos anos de idade. Eles não se falam entre famílias.
Perfeito.
Eles se adoram.
E os filhos dele?
Eles se adoram.
E os filhos
agora,
dele?
Agora, tem até um lado da família que é Guarani, de garotos da mesma idade deles. Nossa Senhora.
E os filhos deles?
Quando vai falar
garoto
de futebol,
torce
sai soco.
Que ganha. Os filhos soco. Deles não, não vão dar a mínima importância para isso.
História,
não vão dar a mínima
história
importância
interior
pra
isso. É diferente.
Tem que ser grande.
O interior é diferente.
É mil pessoas. Mas
por exemplo,
tem mil pessoas. Red Bull vai deitar e rolar no quadro pra cá.
Se fosse fácil, toda a empresa varia isso.
Futebol no Brasil, ninguém quer.
Porque sempre termina com essa convergência. Eles se entendendo.
Levanta
isso. É isso aí.
A maravilha. Vem aí.
Os dois amam o interior.
É, os dois adoram o interior e a capital. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
E aproveite!
Jovem Pan News.
Jovem Pan.